Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo. Hoje temos connosco Ana Fernandes, antiga aluna de Relações Internacionais na Universidade do Minho e agora está na OCDE, em Paris. No caminho, passou por aqui, pela universitária. E se calhar, Ana, começamos mesmo por aí, seja bem-vinda. Como é que o teu percurso se cruza com a RUM?
Bom dia ou boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. O meu percurso cruza-se com a RUM porque nós fizemos muitas ações por Timor. Eu fui aluna da Universidade do Minho durante os anos 90 e, portanto, tivemos a situação de Timor-Leste em 92. Fizemos imensas ações e, a certa altura, foi também importante fazermos um programa de rádio sobre o que se estava a passar em Timor e, portanto, cruza-se dessa maneira.
Portanto, estamos a falar aqui da experiência que viveste no Lusitânia Expresso?
Exatamente.
Consegues...
Mas também na experiência de trabalhar com as diferentes academias, com a Universidade Católica, com os liceus, na manifestação que fizemos por Timor, mesmo antes do Lusitânia Expresso. E, portanto, houve muito trabalho feito para sensibilizar também as comunidades e as populações do Conselho de Braga e do Distrito de Braga sobre o que estava a passar em Timor.
Consegues reviver um bocadinho esse momento da tua vida e explicar-nos aquilo que fazias a bordo deste Lusitânia Expresso, o que é que tu sentiste? Falar um bocadinho desta experiência.
Bom, eu tive a sorte de poder representar a Academia Minhota no Lusitânia Expresso. E digo a sorte porque foi um momento importante para todos os estudantes que estavam presentes nesse tributo, digamos assim, nessa tentativa de chamar a atenção do mundo para o que estava a passar em Timor-Leste. E foi decidido avançar com a iniciativa do Lusitânia Expresso entre o Rui Marques, que tinha na altura a responsabilidade de gerir uma revista que se chamava A Fórum Estudante, e também as diferentes academias do país. E, portanto, tive colegas do Algarve, colegas da Covilhã, colegas do Porto. Foi verdadeiramente um movimento estudantil. E depois tivemos também várias associações de direitos humanos da Austrália e de outros países, que também estiveram connosco no Lusitânia Expresso, e também o general Ramalhianes, que acompanhou a missão e o processo em que participámos. Foi um orgulho fazer parte disso, dessa iniciativa, porque eu penso que, apesar de toda a frustração que sentimos quando tivemos que regressar, conseguimos efetivamente chamar a atenção do mundo para o que estava a passar em Timor-Leste, e conseguimos também que em Nova Iorque, quando se estavam a discutir certas questões no Conselho de Segurança das Nações Unidas, se soubesse que estavam os estudantes, algures, a tentar entrar no mar de Timor e a chamar a atenção para o que estava a passar. Foi uma experiência enriquecedora também do ponto de vista pessoal. Conheci muitas pessoas ligadas a questões dos direitos humanos, e são sempre essas experiências enriquecedoras que vivemos durante a universidade que depois acabam por determinar a carreira que vamos seguir, e eu acho que essa experiência contribuiu muito para toda a minha definição em termos de carreira profissional quando saí da universidade.
Tu fazias o diário de bordo, digamos assim, e enviavas para a RUM? Como é que entravas em direto? Como é que fazias?
Não. Nós nunca fizemos isso com a RUM na altura. Nunca houve essa ligação direta com a RUM na altura. Os programas que fizemos sobre Timor foram antes, foram feitos antes do Lusitânia Expresso. Foram feitos quando estávamos a tentar construir a tal campanha que fizemos de um dia para conseguir também recolher financiamento para a própria missão Paz em Timor. E era importante explicar às pessoas o que estava a passar em Timor, o que nós sabíamos. A questão de Timor não era uma questão nova para mim, eu já tinha acompanhado isso mesmo antes de entrar para a universidade, já tinha feito alguns trabalhos de investigação, mas foi a situação do que se passou no cemitério de Santa Cruz em 92 que depois despoletou a toda uma movimentação em Portugal que levou efetivamente esta ideia do Rui Marques. A que muitos jovens aderiram e que as academias do país inteiro aderiram. E foi uma experiência única, porque sentíamos que efetivamente estávamos a tentar trazer para a praça pública um sentimento de alguém que não podia comunicar. E, portanto, nós éramos, no fundo, a voz de alguém que não poderia comunicar sobre o que estava a passar no seu próprio país e o que estava a passar consigo.
Tu ainda te lembras do teu primeiro dia na Universidade do Minho?
Lembro-me do meu primeiro jantar de caloira. E é engraçado porque ainda a semana passada me encontrei com um dos colegas mais velhos que me impressionou muito nesse jantar porque ele não estava próprio, ele estava muito alegre, posso ser diplomata, e conseguiu saltar em cima da mesa sem partir um único copo. E aquilo impressionou-me bastante e foi a minha primeira. Foi o meu primeiro jantar de caloira e fiquei altamente impressionada com o equilibrismo que se conseguia fazer, e com o espírito acolhedor que também senti, porque foi o primeiro jantar e foi o jantar em que conheci muitas das pessoas que depois fizeram parte, dos meus 4 anos na universidade e que ainda hoje muitos deles são meus amigos e com quem falo.
E como é que o Minho contribuiu, ou tá, naquela altura ia contribuindo para o teu crescimento pessoal e profissional?
Bom, eu fiz Relações Internacionais e, portanto, como aluna de Relações Internacionais, eu sempre achei que havia uma componente muito importante que tinha a ver com nós sermos capazes de criar redes de contactos, por um lado, e por outro lado também começarmos a ter algumas vivências que nos dessem competências a nível de soft skills na área da negociação, da política, na área também dos direitos humanos, tudo aquilo que nós pudéssemos fazer que tem a ver com a nossa participação no mundo e neste mundo que é mais diplomático, mais das relações internacionais, para além daquilo que são as matérias, teóricas, que obviamente são precisas e muito importantes também para a nossa formação. Portanto, a Universidade de Minho deu-me essa possibilidade. Os colóquios de relações internacionais foram uma ótima experiência. A experiência na associação académica, com todas as dificuldades e os desafios que enfrentámos, porque tivemos as questões das propinas, foram uma ótima experiência de crescimento e de aprendizagem. A questão do Lusitânia Expresso foi, obviamente, uma ótima experiência também de crescimento pessoal e de definição de algumas das minhas linhas vermelhas e das minhas linhas verdes. Digamos assim, e portanto, tudo isso me ajudou imenso a crescer profissionalmente e a acabar por decidir fazer o que eu fiz a seguir, e a definir um bocadinho o meu caminho. Portanto, eu acho que quando estamos na universidade são as diferentes peças do puzzle que nos ajudam depois a encontrar o melhor caminho profissional para a nossa realização pessoal. E o Minho e a Universidade do Minho ofereceram-me isso, sem dúvida.
Se pudesses voltar atrás, farias alguma coisa diferente durante a passagem pela universidade?
Sou uma pessoa de olhar muito para o passado. Eu acho que todos nós podemos fazer coisas de forma diferente e muitas vezes melhor, mas acho que eu gosto muito de uma frase do Mandela que diz: não há fracassos, ou aprendemos alguma coisa com isso, ou foi um sucesso. E eu partilho muito dessa ideia. Eu acho que todos nós precisamos de errar para aprender, faz parte. Se calhar faríamos coisas de uma forma diferente se fosse hoje, mas hoje também já temos mais experiência do que tínhamos na altura. E o que é importante é olharmos para o passado sem ressentimentos, sem maus pensamentos, digamos assim, e olharmos para as coisas que aconteceram boas como algo muito positivo e para as coisas que aconteceram que foram menos boas, como algo que nos ajudou a crescer. E, portanto, eu não tenho muitos ressentimentos em relação ao passado. Não sou uma pessoa de olhar para o passado sistematicamente. Gosto mais de viver o presente e pensar já são os próximos cenários para o futuro. Aliás, é uma das áreas que eu faço aqui na OCDE, é a perspectiva, e portanto estou mais virada para o futuro do que para o passado.
Ora, e já vamos falar dessa experiência na OCDE. Antes disso, vamos à música. Vamos ouvir agora um tema que te faça lembrar os tempos, que viveste na Universidade de Minho. Que música é que escolhes?
O Timor, do Estrovante, porque quando se entrava no Clube 84, que eu não sei ainda se existe ou não, era a música que se punha quando eu entrava no Clube 84, porque tivemos ali um momento verdadeiramente dedicado a Timor, e toda a academia junta nisso, portanto é o Timor do Estrovante, sem dúvida.
No cais deserto fica o desejo da terra quente por conquistar. Nobre soldado que vem, Senhor, por sobre as asas do teu dragão, beijas os corpos. Queimados, nunca serás o nosso perdão. Ai, Timor, calam-se as vozes dos teus avós. Sangra o céu, o sol do meio-dia, do meio do
Depois da música, voltamos à conversa com a nossa convidada de hoje, aqui no Alumni pelo Mundo, é Ana Fernandes, uma antiga estudante de Relações Internacionais, que agora está em Paris, a trabalhar na OCDE. Ana, em relação a essa experiência na OCDE, como é que foi o teu percurso até chegares a este cargo?
Eu comecei por fazer voluntariado no NIASA, em Moçambique, em 94. E essa experiência de voluntariado que eu tive com os Leigos para o Desenvolvimento acabou para definir a especialização da minha carreira em cooperação para o desenvolvimento. Trabalhei em fundações, trabalhei na sociedade civil, trabalhei em empresas e trabalhei em centros de investigação, fiz o mestrado, fui fazendo a minha carreira académica ao mesmo tempo que a minha carreira profissional. E acabei por integrar um gabinete de um secretário de Estado e nessa altura percebi a dimensão, se calhar mais do que o que tinha percebido até aí, a dimensão da importância do multilateralismo para avançarmos algumas das questões internacionais e para criarmos consensos, para irmos avançando com algumas das grandes necessidades internacionais em matéria de resposta global aos desafios que todos nós vivemos. Nesse sentido, tive a oportunidade de vir integrar a delegação portuguesa da OCDE e comecei a trabalhar mais de perto com a OCDE, fui vice-presidente de comitês, presidente de outros comitês, e depois surgiu a oportunidade de eu me candidatar a um lugar na OCDE, concorri, candidatei-me e fiquei na OCDE. Isto, obviamente, resumindo, parece em 3 meses, mas eu estou na área da cooperação para o desenvolvimento desde 94, não quero fazer contas que é para não parecer muito velha, mas já são alguns anos, e na OCDE eu cheguei em 2009, mas só transitei para a OCDE organização em 2016, porque até aí estava na parte de negociação em representação de Portugal.
E neste momento, quais são as tuas atuais funções na OCDE? O que é que tu fazes em concreto?
Bom, eu faço parte do gabinete da diretora de cooperação para o desenvolvimento e a minha função específica é trabalhar na área da reforma das políticas de cooperação com alguns países da OCDE e é também trabalhar com o gabinete do secretário-geral em alguns projetos transversais que nós temos, nomeadamente a reforma da estratégia de cooperação da OCDE e também esta preparação que temos em mãos para Sevilha agora este ano, em junho, julho deste ano, da nova reforma do financiamento ao desenvolvimento internacional. São 3 grandes projetos e depois há outras coisas. Também faço aqui um bocadinho de ponto de apoio à perspectiva, ao trabalho de perspectiva, que era uma área que eu fazia mais no passado e que agora estou a dar mais apoio porque os outros projetos ocupam-me bastante tempo.
Enquanto estudante de Relações Internacionais, havia em ti já esta ambição de ter uma carreira internacional?
Não. A minha ambição era trabalhar na sociedade civil, em projetos em África e sentir-me útil no meu dia-a-dia em termos de contacto direto com as populações. E isso foi o trabalho que eu fiz até 2005, portanto, de 94 até 2005 tive alguns anos a fazer isso e cresci imenso e deu-me um especial prazer fazer isso, desde trabalhar nas favelas do Rio de Janeiro, a ir a Timor, depois fazer projetos já depois da independência de Timor. O facto de eu ter participado no Lusitânia Express depois também me deu a oportunidade, dentro da sociedade civil, de depois ser observador eleitoral quando fizemos o primeiro referendo de Timor-Leste, também foi outra experiência aí mais complicada do ponto de vista de segurança, mas igualmente enriquecedora. Portanto, fazer projetos, estar com as populações, ter parceiros de organizações não-governamentais, etc., foi muito da minha atividade até 2005. Depois foi uma atividade mais de, como nós dizemos aqui, de política pública, de policy, que é onde eu estou neste momento e que também me dá igual prazer porque me permite ajudar do ponto de vista multilateral à parte daquilo que se passa depois no terreno e à capacidade que as organizações têm de serem financiadas em determinado tipo de prioridades. Há uma parte que eu gosto muito do trabalho que faço, que é a parte da negociação, da criação de consensos entre países muito diferentes, Mas de vez em quando sinto falta do terreno e de, obviamente, e de estarmos a construir postos de abastecimento de água ou de estarmos a fazer formação na área da saúde com as populações. E, portanto, sempre que posso, tento não deixar essa área completamente órfã no meu currículo.
Olha, quais foram os maiores desafios que tiveste que enfrentar na adaptação a trabalhar fora do nosso país?
Bom, eu já falava francês, portanto, essa não é uma dificuldade. Eu sei que às vezes há dificuldade, sobretudo em alguns países, em relação à língua, porque nem toda a gente fala inglês, embora o inglês seja, obviamente, uma língua relativamente universal. Não tive grandes dificuldades. Eu não, eu vivi alguns meses no Brasil, vivi meses em Timor, vivi meses em alguns países africanos. E sempre fui adaptando. Eu acho que há três regras para mim essenciais. Uma é ter uma atitude humilde para perceber que eu tenho que passar um período de aprendizagem, e portanto, os primeiros dias, as primeiras horas, as primeiras semanas, e dependendo de quanto tempo se vai ficar, os primeiros meses são sempre momentos de aprendizagem, é de absorver, absorver, perguntar, absorver, ter a informação e perceber o porquê. Certa sociedade gosta mais de croissants do que de pastéis de nata, não é? Pronto. Perceber um pouco isso e tirar a nossa própria ilação do que é que achamos mais interessante e o que é que achamos menos interessante. Obviamente que em França, quando eu cheguei, havia muito mais o estigma de uma certa percepção do imigrante português que há hoje. Acho que hoje, felizmente, há muitos franceses também já a passarem férias em Portugal e já com uma imagem mais atualizada de Portugal. A imagem que tinham de Portugal quando eu cheguei ainda era uma imagem muito, até antes do 25 de Abril, muita gente a comentar coisas de antes do 25 de Abril, que era uma imagem mais histórica e menos moderna, digamos assim. Mas não posso dizer que não fui acolhida em todos os sítios onde estive, e há sempre excelentes pessoas que encontramos nestes percursos, e pessoas menos interessantes, e pessoas com as quais nós não interagimos tão bem. Mas isso também, se ficarmos em Portugal, acontece o mesmo, não é? Faz parte do mundo profissional e do mundo pessoal de cada um. Agora, a segunda regra que eu tenho é tentar rapidamente também criar as tais redes que nos permitem muitas vezes encontrar soluções desde as coisas do dia a dia até às coisas mais complexas dos filhos na escola e dos processos burocráticos, porque cada país tem a sua burocracia, mesmo dentro da União Europeia, nem todos os países têm o mesmo tipo de burocracia, que Portugal. E a terceira regra é criar amigos e trazer essa riqueza de diferentes culturas sempre para a nossa vida pessoal. E não necessariamente só pessoas que sejam originárias do país. A verdade é que o mundo hoje é um mundo globalizado e nós encontramos gente de diferentes culturas em diferentes partes do mundo. E isso é muito enriquecedor para a pessoa, para a família que a pessoa tenha e para os filhos, para o casal, para os amigos que deixamos em casa e que deixamos no país de origem e para a nossa família lá também.
Portanto, nunca sentiste, digamos, um choque cultural?
Não, quer dizer, eu adapto muito facilmente, mesmo quando às vezes uma pessoa tem que comer certas coisas que não sabe muito bem o que é que está a comer, portanto. Não, eu não sou, não, não sou muito só cultural. Eu aprendi a dançar música africana em Moçambique, que não sou muito, eu sou mais de absorção cultural, mais de tentar encontrar soluções. Agora, confesso que não é por viver há tantos anos em França que sou fã de croissants, não é? Pronto. Ou que me passei com uma baguete, todos os clichês que possam imaginar, não sou eu. Mas há certas coisas, gosto de um bom vinho francês, não é? Pronto. Há certas coisas que uma pessoa tem que também tirar partido em função do sítio onde está, não é?
Obviamente. E sempre te sentiste bem integrada em França?
No início, a parte da percepção sobre Portugal ser uma percepção um pouco não atualizada chocou-me. Até porque eu tinha feito a Alliance Française. Tinha vindo aos meus 18 anos trabalhar para as vindimas em França e nunca tinha sentido isso. Sempre achei que que a sociedade era muito aberta, muito mais moderna até que a nossa sociedade, em termos até de aceitar diferentes relacionamentos com diferentes pessoas de diferentes géneros e diferentes sexos, etc., etc. E quando cheguei senti um bocadinho o peso de uma sociedade mais conservadora do que eu estava à espera. Sempre o nome do marido ser o nome principal para tudo, etc. Achei a sociedade um bocadinho mais tradicional. E isso chocou-me um bocadinho, e houve ali um choque de adaptação, no bom sentido da palavra, não é? Quase de reivindicação, que foi inicial. Mas, quer dizer, depois de alguns anos, nós percebemos o que é bom no sistema e o que é menos bom no sistema, começamos a sentir bastante orgulhosos de tudo o que fizemos com o cartão de cidadão e com tudo o que é e-government em Portugal, porque afinal de contas, desse ponto de vista, estamos muito mais avançados do que a França. Começamos a perceber que há coisas em Portugal que estão mais desenvolvidas que aqui, há coisas aqui que estão mais desenvolvidas que em Portugal, e começamos a ter a partir dos dois lados, não é? E a conseguir fazer esse equilíbrio. E isso é que eu acho que é importante, é que a partir de certa altura a pessoa conseguir ter o equilíbrio e perceber que há coisas melhores num lado e há coisas melhores no outro. E conviver bem com isso.
O que é que tu mais gostas em Paris?
Andar. Gosto de andar quando está a bom tempo pelas ruas e andar quilómetros e quilómetros. É uma cidade que eu acho que, apesar de ser muito grande, ter muitos habitantes, o centro de Paris consegue-se andar muito bem. E portanto, sentir aquelas avenidas largas, sempre com árvores, há sempre qualquer coisa nova que encontramos. Há sempre uma loja completamente esotérica numa esquina que se encontra, há sempre uma livraria, dedicada a um tema que nunca pensámos que houvesse uma livraria dedicada só a esse tema. Há sempre uma surpresa em cada canto, porque é uma cidade muito grande e também muito vocacionada para o pequeno comércio. E isso cria uma dinâmica na sociedade e na rua diferente de uma lógica de sociedade muito vocacionada para a grande superfície. E eu acho que isso é uma das coisas que eu aprecio mais na cidade, é poder andar e ir descobrindo sempre qualquer coisa que eu não estava à espera de encontrar.
Ora, é tempo de voltarmos à música, mas desta vez para ouvirmos um tema que te faça lembrar os tempos que tens vivido em Paris. Desta vez, qual é o tema que escolhes?
O La Vie en Rose da Piaf, que é para ser tradicional, tradicional, o mais tradicional possível.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, m'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, sans mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. toi, alors je sens dans moi mon cœur qui
Ora, hoje estamos à conversa com Ana Fernandes, é a nossa convidada do Alumni pelo Mundo desta semana. Ana, tu que estás em Paris, já sabemos que há aqueles sítios que são de passagem obrigatória, mas que locais é que tu achas que quem não conhece a cidade deve visitar?
Eu acho que as pessoas deviam, aquilo que eu estava a dizer antes, acho que as pessoas deviam escolher dois ou três bairros e andar a pé e deixar fluir. Por exemplo, eu gosto muito de passear no Marais, porque há sempre, o que eu dizia, há sempre lojas, há sempre uma exposição numa galeria, há sempre a rua muito viva, há sempre algo a acontecer. E, portanto, o que eu aconselharia era mesmo as pessoas a visitarem dois ou três bairros, escolherem dois ou três bairros e passearem-se nesses bairros onde há muita vida, um deles o Marais, claramente. Depois acho que as pessoas centrem-se muito nos museus, e é verdade que Paris tem uma oferta cultural impressionante, mas acho que os parques que existem em Paris, não é? O Parque Monceau, o Jardim do Luxemburgo, muitas vezes deixamos isso para o fim e perdemos uma ótima oportunidade de ter ali um momento relaxado do dia no meio da natureza, numa grande cidade e, incrivelmente, muitas vezes sem se conseguir ouvir os carros e ouvir só os pássaros. Eu acho que esse equilíbrio entre a natureza e a selva, digamos assim, urbana é muito importante. Por último, acho que é sempre de deixar um pouco no programa para atividades culturais, seja para quem gosta de ir à ópera ou para quem acha piada ao stand-up comedy, ir ao stand-up comedy, ou para quem gosta de comédia, ir à comédia, ou para quem gosta de filmes franceses, ir a um filme francês. E, portanto, há sempre uma oferta enorme e deixar um bocadinho na agenda para fazer algo que geralmente não se consegue fazer tão frequentemente em Lisboa, nomeadamente em língua francesa, para quem percebe o francês, pode ser muito interessante. E a comédia francesa é... Passo a expressão hilariante.
Olha, já sabemos que não trocas o pastel de nata pelo croissant, mas há...
Sim.
E é só perguntar se há alguma iguaria da gastronomia francesa que gostes particularmente.
Bom, eu acho que há várias coisas que eu gosto da gastronomia francesa. Se eu começar com os doces... Eu gosto de um bom éclair, gosto de um bom éclair e gosto de uma boa tarte. São as duas coisas que eu gosto. Se eu for para a carne, eu acho que um entrecôte ou um bife bourguignon é algo que eu também recomendaria, sinceramente. Depois há a famosa sopa de cebola, que eu acho que é verdadeiramente um clichê, mas que eu gosto bastante. Peixe não é uma coisa que eu coma muito em Paris nos restaurantes, devo confessar, mas gosto da abordagem que eles têm às ostras. E acho que Portugal devia apostar mais nessa parte de ter mais ostras disponíveis em vários restaurantes, embora agora já se comece a ver bastante em vários sítios, nomeadamente ao pé do mar, mas acho que efetivamente os terem a oferta das ostras durante o ano inteiro é muito apetecível para mim, que gosto de ostras.
Qual é o conselho que tu gostavas de deixar aqui aos nossos ouvintes, sobretudo aos jovens estudantes que estão a pensar em emigrar também?
Gosto sempre de dizer três coisas, porque se calhar aí já herdei um bocadinho esta forma dos franceses terem três pontos, mas eu acho que é preciso refletir os prós e os contras de sair ou de ficar. Acho que essa reflexão tem que ser feita sempre. E os que estão a pensar sair, que o façam pelas boas razões também, pela experiência profissional, pelo enriquecimento, pela criação de novas oportunidades, obviamente. E que possam encontrar os melhores mecanismos para se sentirem felizes para onde vão. Portanto, antes de saírem, preparem-se bem, vejam os preços das coisas, vejam as condições da habitação, estudem ao máximo também aquilo que é a burocracia do país e para não terem surpresas de última hora, que são muito complicadas, sobretudo em matéria de acesso à saúde ou de acesso, se vocês quiserem depois fazer um upgrade de formação, o acesso à formação. E, sobretudo, tentem encontrar, antes mesmo de partirem, algumas redes de pessoas, e hoje é muito fácil nas redes sociais, que vos possam dar as dicas todas e que vos possam ajudar a encontrar o apartamento, que é sempre difícil, ou encontrar o melhor sítio para viverem, para não sofrerem aqueles primeiros 6 meses da ansiedade de ainda não estarem propriamente instalados como deve ser. Portanto, uma boa preparação. Que é a minha segunda dica, uma boa preparação é sempre algo que nos permite depois ter sucesso na nossa instalação. A terceira dica é criem desde o princípio redes de contacto com quem fica para trás, porque o grande desafio é manter esse contacto e às vezes quando nós emigramos para fusos horários que não são fáceis e não são compatíveis com quem deixamos para trás, muitas vezes perdemos os contactos e isso é parte da nossa identidade e das nossas raízes, e é sempre ótimo conseguirmos manter o contacto com as pessoas, não só da família, mas com os amigos, que ficaram no país de origem. E aí há que criar estratégias e rede social também, ou grupos de WhatsApp. Hoje há, sem dúvida, muito mais opções do que no passado, mas manter esse contacto e fazer o esforço para manter um contacto com o país, fazer um esforço para manter o contacto com as pessoas é muito importante. Ir ao país quando vocês já estão no vosso caminho profissional, ter parcerias com entidades portuguesas, falarem com parceiros portugueses, darem aulas em instituições portuguesas, voltarem de vez em quando ao país, eu acho que é muito enriquecedor e seria esta a minha terceira proposta.
E termino perguntando, Ana, se está nos teus planos um dia regressar definitivamente a Portugal.
Sim, claro, eu já tive uma experiência de regressar momentaneamente e depois tive que voltar, mas sim, claro, não me vejo a terminar os meus dias em França. E acho que entre França e Portugal ainda pode haver outras oportunidades também no estrangeiro. Mas sim, mas eu penso regressar a Portugal, sem dúvida, isso está claro na minha cabeça.
Ana, muito, muito obrigada por esta viagem no tempo e obrigada por partilhares connosco aqui no Alumni pelo Mundo o teu percurso académico e profissional.
É um gosto e deixo só um repto aos estudantes da Universidade de Minho. Não se esqueçam de se candidatarem aos estágios da OCDE, porque há imensas oportunidades de estágios na OCDE remunerados e eu raramente vejo currículos de Portugal, porque há uma fixação com a União Europeia e depois às vezes esquecem-se de oportunidades noutras organizações multilaterais. Portanto, faço aqui o meu pitch, como se costuma dizer, em inglês. Não se esqueçam também de se candidatarem e se precisarem de alguma coisa do meu lado, aqui estarei eu, com muito orgulho, a ajudar, os estudantes da Universidade do Minho. Agora nas minhas novas funções.
Olha que bela forma de terminarmos, a deixarmos aqui um desafio aos estudantes que nos estejam a ouvir, então, para estarem atentos às oportunidades que vão aparecendo na OCDE. Ana, muito obrigada.
Obrigada, eu.
Fica por aqui mais um Alumni pelo Mundo. Já sabe, voltamos a ter viagem marcada na próxima semana. Até lá!
bangles and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionary.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.